nós estamos recebendo aqui a visita do nosso bispo, não é isso, Maria?
Muito bem, Dom Plínio. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Comunicação e Vida. Bom dia.
Obrigado. Bom dia, Maria Sátia. Bom dia, Daniel Jorge.
Tem início, né, esta semana, mais uma visita pastoral na Diocese de Picos, agora na paróquia Senhora Santana, em Santa Cruz do Piauí. Então, nos fale o que representa a visita pastoral, tanto para o senhor como pastor, como também para as paróquias que têm recebido, e, é claro, Santa Cruz, que irá receber o senhor.
Exato. Hoje, aliás, amanhã, às 7 horas, começa a visita pastoral à paróquia Senhora Santana, em Santa Cruz, é o Alferraz e Paquetá, do Piauí. É uma atividade própria do bispo, né? Eu não conheço assim, uma expressão, visita pastoral, que não se volte para essa realidade do bispo. É uma atividade que vem há longos anos, centenas de anos, e nunca mudou, dada a qualidade, o valor que ela tem para a igreja, né? É o momento do bispo fazer a experiência da paróquia, da qual ele é responsável primeiro, né? Porque assim, na igreja, o bispo é o vigário, é o pároco de todas as paróquias, né? Ele é que responde diante do Vaticano à caminhada da igreja. Agora, os padres são colaboradores, não é no sentido assim que quem devia fazer era o bispo e os padres fazem. É para estender, para alargar cada vez mais, porque não pode ter vários bispos em cada diocese. Então, através dos padres, o trabalho que é conjunto, né, do bispo se estende a toda a diocese. Então, essa é a oportunidade do bispo para assumir mesmo o seu papel de pároco, né? Aqueles 4 dias aqui que a gente faz, a paróquia fica exatamente aos cuidados do bispo, acompanhado do padre, que vai exatamente mostrar como está a paróquia. É uma oportunidade de a gente visualizar, sabe? Se uma pessoa, por exemplo, é gerente de uma empresa, ele precisa conhecer como é que está, né? Vai lá sempre, se tem várias filiais, ele tem que ir para exatamente tomar pé. Até mesmo porque nós respondemos pela paróquia oficialmente e temos que responder com dados escritos para o Santo Padre. De 5 em 5 anos, nós temos que fazer um relatório grande respondendo os questionamentos que o Vaticano faz sobre como está a diocese toda, né? E tem na lei da igreja, quando se refere à visita pastoral, diz que o bispo é obrigado a fazer essa visita. O termo é forte assim, porque não pode deixar de fazer, né? Porque se não fizer, não vai poder ter uma visão geral da diocese. E o prazo que se dá para visitar a diocese toda é de 5 em 5 anos. Né? Eles pedem, em primeiro lugar, que visite assim, a diocese toda a cada ano. Mas se não for possível, fazer no máximo até 5 anos, ter visitando a diocese toda. Isso quer dizer que essa visita que eu vou fazer à paróquia Senhora Santana, como eu falei há pouco, em Santa Cruz, Alferraz e Paquetá, que são os 3 municípios que compõem a paróquia, não é uma visita que agora eu vou fazer uma visita pastoral, não. Eu faço todo mês. Todo mês eu vou a uma paróquia, até 2 já fui. Esse ano é um dos anos que eu tenho na lista mais paróquias, né? Porque são as mesmas que vão, quando completa 5 anos, eu devo passar lá novamente, né? Já vem, no próximo mês já temos outra paróquia, e assim vai, até o final do ano. E começa no ano seguinte. Já é a 52ª visita pastoral que eu vou fazendo a partir da manhã, na diocese, depois que eu estou aqui, né? 52 visitas de 4 dias, isso no percurso dos 20 anos. Então, não é uma visita burocrática para saber como é que está aquela coisa, tem que botar aqui, você não deve fazer isso, não deve fazer mais, não é isso. É uma visita fraterna, né? Primeiro é o padre, né? Porque ele que está responsável pela paróquia, respondendo pelo bispo, ele que enfrenta todos os impactos, né? Negativos e positivos, as dificuldades, desde a dificuldade de relacionamento com os fiéis, né? De atender, até mesmo porque a pessoa humana tem também suas dificuldades de saúde, né? Suas demandas, e a dificuldade também financeira, né? Então é uma oportunidade da gente ver de perto, né? Conversando com os leigos, visitando as pessoas enfermas, visitando, tendo encontro com as pastorais, principalmente a família, os jovens, os coordenadores de pastorais, também os conselhos, que é uma experiência nova da nossa diocese. Então, é diferente de ir à paróquia na festa do padroeiro, ou numa crisma, ou numa outra atividade, né, participar. São 4 dias intensivos de visita, né? Então, a gente combina com os padres, já tem um roteiro, que já são do conhecimento de todos, então eles fazem a programação para não deixar por fora, né? E algumas visitas acontecem também um contato com a sociedade civil, né? Visitar escolas, visitar algumas repartições públicas, tá? Isso é muito bom. A gente tem uma visão de como está a diocese toda. Depois de fazer um giro todo pela diocese, a gente tem mais ou menos uma noção de como está a diocese. Aí a gente pode também lançar uma carta pastoral, que a gente chama, né? Uma orientação geral para algumas mudanças, se é o caso, se for o caso que necessite melhorar. Então é uma oportunidade muito rica. A gente fica mais feliz assim quando as pessoas tomam conhecimento e querem também saber como é, né? Então, vamos cumprir uma agenda que o Padre Antônio fez com a sua equipe pastoral.
Muito bem, Dom Plínio. E partindo até desse ponto que o senhor coloca, da questão da necessidade, da obrigação até do bispo visitar, vendo que é a terceira visita que o senhor vai à Santa Cruz do Piauí, né? Dentro desse período que o senhor está na Diocese de Picos, oficial, visita pastoral, né? Essa é a terceira edição. Mas também mantém aí o vínculo de proximidade. Dentro dessa programação dos 4 dias, a conclusão vai acontecer no domingo a partir das 18 horas, não é isso? A Rádio Cultura, inclusive, está planejada aqui para transmitir.
Exatamente. O tempo é totalmente cheio, né? A gente fica seguindo a programação que a paróquia fez. Então termina domingo. Como hoje nós temos os meios de comunicação, inclusive tem a assessora de comunicação que acompanha, você pode acompanhar a visita pelas redes sociais, pelo site da diocese, que está recebendo uma roupagem nova agora, um layout novo, né? Daqui uns dias, eu acho que deve já estar nessa visita, deve estar usando o layout novo do site.
Muito bem, Dom Plínio. Aproveitando essa questão da visita, do acompanhamento pastoral, da realidade paroquial, né? Um outro aspecto que nos últimos dias também movimentou a diocese é essa questão das transferências, que inclusive acontece esse mês, né? A partir desse mês já algumas transferências. É isso, Dom Plínio?
Eu já recebi domingo a paróquia de Fronteiras, né? Foi para mim uma experiência muito, muito rica. Eu tenho muita afinidade com o povo de Fronteiras, por conta dessa sintonia que eles têm com o padre, né? Quando a gente tem uma sintonia assim muito amável, né? Uma sintonia que não tira do bispo o seu acesso, então isso facilita, né? Então foi um encontro de alegria e de tristeza, porque o povo realmente derrama lágrimas, né? Porque quando quer bem ao padre, né? Mas foi bom, e essas transferências são necessárias. Você vê que se a gente não transferir, como é que fica porque é o seguinte, isso demanda mais um tempo para dizer, mas o bispo, ele tem a mesma missão de Cristo, né? Que a gente chama tríplice missão, quer dizer, é uma missão com 3 etapas. A primeira é governar. Então o governo não é só botar as coisas aqui, botar lá, não. O governo diz respeito ao trato com as pessoas, né? A responsabilidade com o povo, a quem a gente é chamado a servir, a cuidar, não é? E depois o anúncio da palavra, né? Pregar, inclusive advertir, até com profetismo, se é o caso, precisa acusar aquilo que não está correto na sociedade ou na própria igreja, falar isso, né? com afinco, né? E o último é exatamente aquele que é a finalidade culminante, né? Que é exatamente salvar. Tudo isso que a gente faz, mesmo as pessoas às vezes não gostando, é para o bem do povo. Nós não fazemos as coisas assim para causar um mal lá. Por isso nós não devemos ter rixa de ninguém, por exemplo, de um padre, né? Não devemos ter, né? Mesmo que as coisas se tornem difíceis, mas a gente não pode ter rixa do padre. Porque ele realmente é um caminho que a gente faz para chegar ao povo, né? Através do seu zelo pastoral. Então, nessa parte, por exemplo, a visita pastoral, se diz mesmo assim, todo bispo é obrigado a fazer a visita pastoral. Aí um padre disse, eu digo assim, eu vou fazer uma visita pastoral na tua paróquia. Ele diz, eu não vou. Então é um ato assim muito grosseiro, sabe? Porque se é uma, se é uma obrigação minha, então é também um direito, né? Eu posso dizer, por exemplo, você é pároco, eu posso dizer, eu vou fazer a sua paróquia, vamos combinar um dia, uma data, isso a gente faz. Mas não vou dizer assim, você deixa eu fazer, não precisa perguntar, porque é uma obrigação minha. Então, tudo isso liga o contexto de você estar assim, essa mobilização é também para que o padre tenha a experiência de fazer um conhecimento também de toda a paróquia. O padre não perde, o padre que passa a vida toda numa paróquia, ele perde muito, porque ele fica concentrado só numa ideia, né? E quando ele começa a participar, eu mesmo participei de 5 paróquias. Onde eu chego, é um grupo que não aumenta muito mais a amizade da gente, a relação assim, interpessoal no conhecimento, não só de uma pessoa, mas muito mais de todo o conjunto, né? Certo? Então a transferência, ela enriquece. Por exemplo, aqui, quando eu cheguei, tinha 9 paróquias. Hoje são 27. Para a pessoa se parasse. Quer dizer, você fica ali com aquele padre e ele não tem experiência, a gente precisando, ele às vezes tem uns que tem um pouco mais de capacidade para aquele determinado lugar, a gente vai fazer isso aí. E tem uma coisa, isso só se faz com o consentimento, assim, o parecer não é bem com consentimento, assim, quer dizer, só faz se disser, não, mas eu tenho a liberdade de decidir diferente, mas eu tenho que fazer a consulta ao Conselho Presbiteral. São 11 padres, certo? E eu nunca fiz assim algo que seja totalmente contrário àquilo que eu ouvi do Conselho Presbiteral, né? Então é algo feito com muita responsabilidade, né? Certo? A gente não faz por fazer, faz porque é necessário. Aqui nós trabalhamos aqui por grupo de padres, porque eu vou dizer, o padre não pode ficar, quer dizer, não tem mais para onde ir, que ele foi, né? Aí vai ter que ficar plantado ali mesmo que ele sair, não pode. A gente dá chance para que, vendo o percurso da vida de um padre, ele tem a possibilidade de, terminando aquela data, ele já tem outra paróquia que ele nunca foi e vai lá, né? Certo? São vários fatores que a pessoa que realmente reprova não conhece tudo isso, né?
Dom Plínio, para concluir a participação do senhor aqui no programa Comunicação e Vida, a Diocese se prepara para vivenciar a 18ª semana do dízimo, né? Então, como as pessoas devem se preparar para viver melhor esse momento, principalmente com essas abolições de taxa a qual nós estamos nos preparando?
Essa experiência, a Diocese está bem na frente, porque ela já tem uma experiência de 18 anos fazendo essa semana, né, de dízimo, né, da concessão do dízimo. Aqui todo mundo sabe que quem começou essa experiência foi o padre Albino, né, lá no Ipiranga, né, e fez muito bem, que hoje os padres recordam assim como um valor, né. Então, a nossa diocese no início passou, eu estive aqui, não foi tão fácil, né, financeiramente. Então nós fizemos uma vez um projeto assim, até com recursos do exterior, para fazer essa semana, essa experiência, e pegou realmente, né, foi bom. E daí, a partir da primeira, todos os padres aceitaram fazer todos os anos. E esse ano vai ser uma semana histórica. Por quê? Por conta desse decreto dos bispos, é necessária, no momento realmente necessário, né, de abolição das taxas, considerando que a igreja é de todos, não pode ser assim um cisbalda, tem mais direito porque tem dinheiro, e o outro fica até esquecido, né? Desiste de receber os bens da igreja através do sacramento, porque tem pessoas que não podem pagar um batizado, não pode pagar uma crisma, um jovem que não pode pagar uma crisma, né? Às vezes o padrinho aceita ser padrinho, mas não suporta pagar as taxas, que aumentam, aí bota uma vela também, bota uma camiseta, aí vai lá para o alto, né? E nesse caso, a taxa é para todos, pobres e ricos. Então, refletindo sobre isso, nós tiramos. Até mesmo porque existe casos, a gente há de conhecer na igreja como um todo, pessoas interessadas que se aproveitam disso aí para até exorbitar, em cobrar mais, né? Cobrar mais, né? 10 vezes mais do que é determinado pelos bispos, né? Você bota lá numa tabela que é testando, aí a pessoa inventa uma coisa que tem mais, é um combustível, é uma luz que bota mais na igreja, é uma coisa assim, aí vai cobrando. Isso é realmente um abuso, né? E essa, não tendo a taxa, pode ser mais fácil de combater isso aí, né? Então há muitas explorações nesse caso e a gente quer evitar isso aí. Mas o mais é exatamente para dar a oportunidade do que é certo, é que os fiéis, pelo fato de ser cristãos, eles são responsáveis pela manutenção. Isso é desde o começo da igreja, né? Até as pessoas eram tão cientes disso que não deixavam nem ninguém passar necessidade, né? Cada um partilhava. Então, isso vai educar os cristãos Isso é no estado todo. Nós falamos três dias sobre isso agora lá em Teresina. Todas as dioceses estão em sintonia, todas estão trabalhando, todas estão partindo para essa semana do dízimo de conscientização. Então, nós preparamos um material vasto, livros, muitos livros, cartazes para colocar até nas escolas, se quiserem, nos sindicatos, nas repartições públicas, se quiserem, para mostrar que a gente quer que a nossa igreja seja conduzida pelo nosso povo mesmo ajude. Como nós somos, nossos padres são formados pelo povo, a Maria sabe muito bem disso aí, né, que ela acompanha. Então, é uma semana especial. E o livrinho a gente fez bem direitinho, o padre Vanderlão preparou, caprichou no livrinho, ele é conscientizador, para a pessoa entenda por que é que a igreja está pedindo que seja o dízimo, né? Não vai querer que as pessoas paguem batizado, casamento, missa, crisma, sabe, matrimônio. Então, é por isso que eu digo, é uma semana especial. O material está todo aí. Além disso, eu quero dizer que está acontecendo a semana de catequese também, que é muito importante, porque ela é histórica também essa semana. Porque essa semana é a semana de introdução da preparação dos catequistas de 5 anos acima para receber o ministério do catequista. Não, nunca houve isso aí. É a determinação do Papa desde 2021 e agora que a Igreja do Brasil decidiu realmente levar à frente isso aí para o próximo ano.
Muito bem, Dom Plínio, agradecer a participação do senhor aqui no programa Comunicação em Vida nesta manhã, desejar que o senhor tenha aí uma boa visita pastoral, são muitos os assuntos e o tempo nosso é curto, mas que valeu muito a pena ter esse momento e onde o senhor pôde partilhar essas informações, essas reflexões conosco. Então, uma boa visita pastoral a partir de amanhã.